da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta terça-feira, dia 23 de junho, da 12ª semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 47 com o seguinte refrão: O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora. Seu monte santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade, em meio ao vosso templo. Com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 47 que acabamos de recitar é um hino de exaltação que celebra a grandeza de Deus, a beleza de Jerusalém e a segurança daqueles que confiam na proteção divina. Escrito como uma poesia de louvor, o Salmo 47 transmite conforto e esperança. Exalta o caráter de Deus, estabelece o Monte Sião em Jerusalém, Jerusalém o centro da adoração, como a cidade do grande rei. Deus é reconhecido como um alto refúgio e a fonte de alegria para toda a terra. Faz um apelo para que possamos reconhecer que somente o Senhor é Deus e a importância simbólica de Jerusalém enquanto terra santa, lugar, por exemplo, onde foi palco do exercício ministerial de Jesus, onde Jesus experimentou a paixão, morreu e ressuscitou. Vale explicar que Sião e Jerusalém são termos profundamente entrelaçados na história e nas escrituras, com Sião frequentemente servindo como um sinônimo poético ou espiritual para Jerusalém. Então, quando nos referimos a Sião ou Jerusalém, estamos falando de uma mesma cidade. Historicamente, Sião era a fortaleza dos Jebuseus. Jebuseus era uma antiga tribo cananeia que habitava a região do alto de Jerusalém, muito antes da conquista de Israel, localizada numa colina no sudeste de Jerusalém. O monte do templo e, de forma mais ampla, toda a cidade de Jerusalém, a nação de Israel e o próprio reino de Deus têm uma importância grande na história da salvação. Hoje, o Monte Sião, moderno, é o pico localizado ao sudeste da Cidade Velha, onde se encontram locais históricos, como a Sala da Última Ceia. Conclui o salmista ressaltando a bondade de Deus, que pode ser experimentada no templo. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
O São João da Bahia está cada vez melhor. E quando junho chega, a Bahia se enche de animação. É a gente voltando para curtir a tradição na sua cidade, é a galera que se reúne para viajar e é o trabalho do governo do estado que chega junto desde a saída pela nova rodoviária de Salvador e segue pelas estradas que melhoram os caminhos. Para completar a festa no interior, o governo do estado também fortaleceu os editais de cultura no interior, apoiando os festejos e mantendo viva a tradição em diversos municípios. E não para por aí. Saúde, segurança, diversos serviços ganharam reforço especial para você curtir a festa numa boa. Porque o São João também movimenta a economia, aquece o comércio, gera renda e faz a cultura popular seguir acesa do litoral ao sertão. Acesse saojoaodabahia.ba.gov.br para maiores informações. São João da Bahia, um estado de alegria, governo da Bahia do lado da gente. Você acompanha esse programa especial pelas ondas da FM 106.7 e também pelo nosso YouTube da Rádio Excelsior da Bahia. Permaneça conosco acompanhando o seu programa 12 em Pauta. Hoje o programa 12 em Pauta está com caráter especial. Nosso jornal de meio-dia com notícia, prestação de serviço e informação hoje abre espaço para uma discussão muito importante, já que toda segunda-feira temos o editorial Agro, Meio Ambiente, toda terça-feira o editorial de Justiça. Hoje vamos unir esses dois blocos, braços do nosso programa, para discutir a temática da alta incidência de conflitos por terra na Bahia. Quais são as causas, os atores, o que falar desse sentido de injustiça agrária, impacto social e toda a conjuntura que envolve os conflitos por terra em nosso estado da Bahia. Por isso estou recebendo os nossos colunistas fixos do 12 em Pauta, o Dr. Gabriel Silas, do editorial de Agro Meio Ambiente, e o Dr. Gabriel Cavalcante, do editorial de Justiça. Esse assunto é um dos temas mais urgentes para o campo baiano, a disputa pela terra. Segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra do Brasil, em 2023 foram registrados 2.203 conflitos no campo no país, sendo a Bahia o estado com maior número, com 249 ocorrências. Esses conflitos ocorrem de diferentes formas: invasões, expulsões, violência armada, apropriação de terra e disputas por terras produtivas de comunidades tradicionais. Nossa missão hoje no 12 Pauta é entender por que a Bahia lidera esse ranking. Quais são os atores envolvidos? Quais as consequências para as famílias, para as comunidades, para os produtores rurais? O que a justiça agrária e ambiental pode ajudar a intervir positivamente nesse cenário? Gabriel Silas e Gabriel Cavalcante, muito boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos ao 12 em Pauta. Hoje, para comentar e refletir com a nossa audiência sobre esse tema muito importante para o campo do estado da Bahia.
Boa tarde todos os ouvintes aqui da Rádio Excelsior. Exatamente, esse tema ele é de fundamental importância porque ele está sempre presente. Às vezes nós vemos notícias com algumas situações onde ocorreu alguma violência, algum caso que obteve mais relevância, mas quase sempre esses fatos estão acontecendo aí, às vezes silenciosamente, às vezes de uma forma que a gente não fica sabendo, mas ele está cotidianamente na vida dos produtores baianos, de comunidades, de cidades, e é sempre bom a gente trazer esse tema para a gente falar aqui também na Rádio Excelsior.
Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. É realmente isso, doutor Cavalcante. Hoje na Bahia a gente enfrenta, né, apesar de não ser apenas uma realidade da Bahia, uma realidade que se estende a todo o Brasil, mas especialmente se tratando da Bahia, até porque ela lidera, né, o pódio da violência no campo, a gente observa inúmeros fatores, né, que podem estar ocasionando essa violência. E entre esses fatores, João, a gente pode dizer claramente que o principal é o conflito de terras, né? Existem inúmeros outros conflitos, às vezes é brigas familiares, questões pessoais que não vêm ao caso, mas que também estão dentro das estatísticas. No entanto, o principal fator é o conflito fundiário. E isso se dá por inúmeros fatores, né? A gente tem aqui uma fragilidade dentro da questão possessória no Brasil, na Bahia também especificamente. Nós temos aqui, tanto nessa questão possessória quanto em questões de demarcações. Hoje, quando vamos para o extremo sul da Bahia, João, o que está acontecendo lá é uma verdadeira barbárie. Desde o início do ano, se eu não me engano, nós falamos anteriormente, no início desse ano, sobre esse tema da violência no extremo sul da Bahia, mas desde lá para cá a violência só aumenta, né? Está chegando um nível absurdo que não tem mais o que fazer. Chegam vídeos diários para a gente de pessoas sendo baleadas, últimos momentos, gravação de últimos momentos, algo terrível. Então, assim, nós precisamos, né, buscar caminhos e entender melhor, e eu acho que a gente está aqui hoje para isso, para entender melhor o porquê que está ocorrendo esses conflitos e como buscar solucioná-los, né?
Sem sombra de dúvidas, estamos aqui para compreender por que o estado da Bahia figura esse índice tão alto de violência no campo, de violência rural. O que é que vocês avaliam? Na avaliação dos senhores, por que o estado da Bahia ele lidera, ele concentra tantas ocorrências de violência no campo? São fatores históricos, econômicos? São fatores de poder local? A gente vê muitas notícias aqui na Bahia envolvendo a violência, né? Ali, o confronto entre as comunidades tradicionais, dos indígenas, com produtores rurais. O senhor Gabriel Cavalcante Silas citou o caso do sul da Bahia, e a gente tem, de fato, no sul da Bahia, constantemente conflitos envolvendo indígenas e produtores rurais. Por outro lado, em algumas regiões do estado, temos, como no Baixio de Irecê, né, conflitos relacionados a produtores rurais e o poder público, por conta ali da concessão da água, né, da transposição do Rio São Francisco, que inunda aquela região com água, teria que ser uma benesse, né? A gente tinha, então, esse projeto como oportunidade de irrigação na região, mas atualmente temos conflitos acontecendo. Quando a gente faz o mapeamento do estado, existem esses microconflitos, assim, cada território da Bahia tem o seu perfil de conflito, ou a gente tem uma grande motivação na Bahia para tanta violência no campo? Qual a avaliação de vocês em relação a o estado da Bahia estar tão alto nesse índice e as características que fazem ele figurar nesse índice tão alto?
João, então, aqui na Bahia, realmente existem, cada região tem um conflito de uma forma, né? Caracterizado de uma forma. Quando a gente vai para o extremo sul da Bahia, hoje o principal conflito que se tem lá é o conflito com os indígenas. Esse conflito se dá por uma questão possessória, uma questão de demarcação, né? Muitos desses indígenas, e há quem diz também que são supostos indígenas, que não são necessariamente indígenas, pessoas que se passam por indígenas para estar reivindicando áreas, reivindicando uma causa que pode ser considerada também uma causa legítima, que é a demarcação de terras. Só que, claro, para chegar à demarcação de terras, para que haja esse processo de demarcação de terras, não deve estar realizando uma violência, um número absurdo de questões, de crimes sendo cometidos, né? Tem que esperar todo o processo de demarcação indígena ali, que vai passar pela FUNAI, que vai ter a demarcação correta da área e tudo mais. Então, nós temos essa questão no extremo sul. Quando a gente vai para o norte da Bahia, que aí a gente entra naquela região de Paulo Afonso, Santa Brígida, nós observamos que o conflito maior está com o quê? Com o Sem Terras, né? O Movimento Sem Terra. Existe um conflito muito grande do Movimento Sem Terra com produtores locais, principalmente pequenos produtores. Nós estamos tratando de uma região que não existe grandes propriedades, né? E que a produtividade também ainda não é alta. Tirando as comunidades que se localizam em beira de rio, a maioria não tem, né, uma infraestrutura por conta da seca, é uma região de Caatinga, mas ainda assim existem esses conflitos muito grandes com a questão do Movimento Sem Terra. Chapada Diamantina, a gente passa por um problema muito sério, que é o problema da grilagem de terras. A Chapada Diamantina, a grilagem de terras se dá por meio de quê? Por meio da especulação imobiliária. Lá a gente já não está tratando de propriedade produtiva. A gente está tratando de um conflito fundiário que se dá por mera especulação fundiária para que sejam colocados ali condomínios, empreendimentos locais e por aí vai. Então, nós temos esse conflito de especulação imobiliária, temos o conflito ambiental, que se encontra na região da Chapada Diamantina. E esse conflito ambiental se dá, né, também por conta do poder público e por aí vai. Então, nós temos um panorama que vai nesse sentido. Quando a gente vai para a região de Irecê, que é a região de Irecê que puxa até ali Xique-Xique, já chegando na região do oeste, nós temos outros conflitos, que são o quê? Os conflitos lá, dificuldade de regularização possessória, poucas propriedades regularizadas, a gente tem proprietários de terra, que são, na verdade, possuidores de terra, que acreditam que o recibo de compra e venda é suficiente para poder resolver quando não é. Então, isso acaba dificultando, além da seca e da falta de amparo do poder público em relação a isso. E quando partimos para o oeste da Bahia, nós temos mais outro problema, que é o problema da questão fundiária também, conflitos de terra, compra de sentenças, um judiciário que muitas vezes já teve muitas figuras envolvidas, né, com corrupção dentro do próprio sistema, e isso acabou dando vazão à grilagem de terra, à especulação imobiliária na área, e por aí vai. Então, o panorama que nós temos hoje da Bahia, ele vai muito nesse sentido, né? Existem algumas regiões que estão mais a salvas desses problemas, ainda tem seus problemas, mas não estão tão imersos nesse problema, que é a região de Vitória da Conquista, e a região metropolitana, que já se encontra muito bem metropolitana e da linha, né, da linha costeira, que é uma região que já se encontra com muitos conflitos possessórios resolvidos, mas ainda são existentes. Mas, de modo geral, o mapa que nós temos aqui para a Bahia, em termos de conflito, é diversificado, João, como você bem trouxe.
Maravilha, Gabriel Silas. Esse panorama que você traz para o nosso 12 em Pauta, para esse editorial específico, é muito importante, porque muitas vezes a gente acompanha em noticiários, acompanha discussões políticas, sociais, no nosso estado da Bahia, uma espécie de nós contra eles, né? Uma espécie de maniqueísmo nas discussões, assim, isso é negativo, isso é positivo, os povos originários estão defendendo o meio ambiente, os fazendeiros estão acabando com o meio ambiente. E são colocações e reflexões muito superficiais do que, de fato, acontece no panorama do campo do estado da Bahia. Então eu queria que vocês refletissem um pouco conosco agora sobre isso, sobre essas divergências que acontecem no nosso estado, esse tipo de conduta de colocar discussão entre uma, como se fosse uma espécie de contradição do agro com o campo, com o meio ambiente, e colocar tudo, simplificar a discussão e o maniqueísmo besta, que muitas vezes é improdutivo e não ajuda a discutir as questões do campo do estado da Bahia. Existe mesmo esse nós contra eles, ou a gente precisa aprofundar essa discussão de forma responsável, de forma inteligente e, claro, com a clareza na comunicação para que a população entenda?
Como o doutor Silas falou, é muito difícil ter até a gente imaginar um maniqueísmo, embora ele exista no discurso das pessoas e de pessoas famosas, enfim. Porque é algo muito disperso. O estado, ele é muito heterogêneo. Então, a gente tem diversas situações ao longo de toda a Bahia. É um estado que é muito grande, tem uma população muito grande e muito espalhada nos seus municípios. Então, cada espaço vai ter sua peculiaridade. A gente vai ver situações, como já foi colocado aqui por Silas, de questões ambientais, de questões de demarcação de terras, de questões de grilagem, de problemas cartoriais. Então isso aí vem primeiro de um estado que ele foi se desenvolvendo sem o poder público estar de fato bem formado no interior, sobretudo. Sempre existe uma construção muito forte da máquina da administração pública e do poder judiciário na capital, mas no interior a gente viu sempre uma precarização dos juízes, das varas, dos cartórios de registro de imóveis, e isso refletiu historicamente em uma situação que acaba desembocando no que temos hoje. Como foi colocado aqui sobre os dados, né, da Comissão Pastoral da Terra, que é uma instituição que não é uma instituição oficial do governo, que do ponto de vista de que nós deveríamos ter, por exemplo, um órgão vinculado ao Poder Judiciário ou diretamente ao Executivo que fizesse uma fiscalização dos conflitos de terra, que nós não temos hoje, a gente percebe que falta a presença do Estado nesses locais. Vemos muitas situações onde cartórios de imóveis eles não possuem, às vezes, os registros dos imóveis feitos corretamente ou tem uma sobreposição, ou seja, em uma mesma terra você tem dois, três donos em cima de um mesmo lugar, às vezes duas, três propriedades e um pedaço de cada uma está sobreposicionada em cima da outra. E quando você vai verificar hoje, nós temos uma tecnologia de georreferenciamento, uma engenharia muito melhor para poder fazer esse tipo de análise. Nós vemos que existe, às vezes, em certos municípios, um registro de terras muito maior do que, de fato, o tamanho do território daquele município. Então, isso tanto pela questão de ineficiência histórica de cartórios de imóveis e do Poder Judiciário, quando dava títulos de propriedade, reconhecia direitos, o capião, etc., como também muitas situações de corrupção, de propina, de má-fé, de pessoas que pagavam para responsáveis por oficiais cartoriais para fazerem documentos ilícitos. Isso ficou ainda mais evidente com a Operação Faroeste aqui na Bahia, recentemente, que envolveu juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, a gente vê que é uma situação que envolve vários lados, envolve questões de ausência do poder público no interior do Estado, ineficiência do aparato administrativo e situações em que as pessoas, né, às vezes pela demora de conseguir um registro, ou por saber que um processo judicial vai ser muito moroso e que às vezes o dono de uma propriedade invadida não vai, às vezes, querer deixar até de lado para poder não ter o custo de um processo judicial e saber que vai demorar anos até ele regularizar, com práticas de invasões de terra e de grilagem também. Então, isso envolve não só questões de movimentos sociais, envolve questões também de corrupção, produtores, grandes produtores também, não só pequenos produtores que promovem invasões e tomam terras dos outros. Então, é uma situação que é muito diversa. Nós tivemos até no final do ano passado, para o início desse ano, um envio de uma proposta legislativa aqui na Assembleia do Estado da Bahia, do deputado estadual Sandro Regis, para poder ter uma norma do Estado da Bahia um pouco mais firme contra invasões de terra e grilagem. O deputado, que ele é mais ligado a um partido de direita, ele colocou na negociação ali da Assembleia uma proposta que tanto focasse em invasões de pessoas sem terra que não teriam direito a fazer isso por meios ilícitos, quanto também de grilagens feitas por produtores, grandes latifundiários. Tentou abarcar tudo até no mesmo projeto, mas nós vemos a dificuldade de se avançar nesse tema. Mesmo partidos que apoiariam a ideia por achar que um lado está certo, outro está errado, mas que pudesse dar uma solução geral para essa questão aqui na Bahia, tem uma discussão muito grande justamente por isso, porque colocam às vezes uma briga de nós contra eles, porque não, se vai proibir a questão de invasão de terra, vai prejudicar o MST, mas não, o MST tem os direitos naqueles casos ali previstos de terras improdutivas, sim, mas tem algumas situações que às vezes pessoas se aproveitam disso para ir de má fé, mas e em questão aos latifúndios, aos grandes produtores que também fazem grilagem, como é que vai fazer aí? Outras pessoas dizem, não, mas o problema não são eles, eles estão ali só pegando terras e tentando produzir para o país. Então, não é uma questão de bom e mal, de certo e errado, é uma questão de buscar soluções, como o Silas falou mesmo. A gente tem que tentar unir todos os lados nesse momento, porque a situação na Bahia é muito complicada historicamente, como eu falei, por fatores econômicos, por fatores de ausência do poder público, que fazem com que a gente chegue até essa situação hoje, né?
Então, a gente ficamos nos perguntando, enquanto sociedade, como resolver essa problemática tão profunda enraizada no estado da Bahia acerca dos conflitos por terra. quem são os responsáveis e como responsabilizar esses responsáveis, né? Segundo o relatório nacional da Comissão Pastoral da Terra, o relatório aponta fazendeiros, empresários e grileiros como principais atores relacionados aos conflitos por terra. Digo o relatório nacional. Como vocês avaliam? Isso se repete na Bahia? Quais são os principais atores que geram esses conflitos? E qual a relação de tudo isso com os povos originários? Muitas vezes nós vemos indígenas também realizando, né, sendo agente de causa de violência. Temos que falar isso, porque isso é importante. Obviamente que os povos originários do nosso país têm direito à terra, têm direito a tudo que a Constituição Federal os garante, mas obviamente que dentro das conjunturas de disputa por terra, no campo, esses atores também muitas vezes são responsáveis por disseminar violência no campo. Isso é uma obviedade que precisamos enfrentar enquanto sociedade para poder refletir à luz dessa temática. Então, quem são os responsáveis? Como responsabilizar nessa conjuntura tão aí ramificada relacionada à incidência de conflito por terra no estado da Bahia?
João, então, os responsáveis, como eu posso, a gente pode dizer, não dá para dizer que é um nem outro, nem são ocasiões, né? O conflito ele acontece por ocasiões. Por vezes são produtores rurais entre eles, por vezes grileiros que não são produtores rurais, não são envolvidos com nada, mas estão lá. Por vezes grileiros a mandado de políticos, por vezes os próprios membros de movimentos sociais que invadem e utilizam de violência. E agora, como a gente pode ver também no extremo sul da Bahia, o caso dos indígenas que deram causa a toda essa questão dessa violência no extremo sul. O fato é que a gente precisa lidar com um problema antes de procurar quem é o culpado. Porque se existe o problema é porque não está tendo solução, ninguém está conseguindo resolver. Quem deu causa? Essa é uma questão jurídica, né? Aí cabe um inquérito policial, cabe o poder judiciário através, né, do processo do livre do processo judicial com ampla defesa, contraditório, devido processo legal, conseguir instituir, ver quem foi que realmente deu causa e punir. Porque o problema central, João, não está em realmente saber quem são os culpados, porque hoje é Tanto o poder público, quanto o judiciário, membros do judiciário, e quanto também a própria força policial sabe quem são os verdadeiros culpados em cada conflito que está acontecendo em cada região da Bahia. Sabem quem está por trás, o que é que está acontecendo, quem que está comandando as questões no extremo sul, sabe quem que comandou as questões no oeste da Bahia de grilagem, e por aí vai. Mas o problema central aqui é impunidade. Hoje a pena para o esbulho possessório é uma pena ínfima, né? Você está falando aqui de 6 meses de cadeia para uma pessoa que invade uma propriedade.
E que no final ela nem cumpre, porque é revertido em multa, em medidas diversas. Né?
Ainda tem isso que o Dr. Cavalcante falou. Aí quando você vai, por exemplo, a questão da força policial no interior, é muito difícil, porque, por exemplo, a gente está tratando de cidades que às vezes você não tem 10 policiais para lidar com um município que é muito maior em termos de território, do que, por exemplo, Salvador. Para você ter noção, João, a minha cidade, né, cidade natal, Souto Soares, é uma cidade muito pequena, cerca de 16 mil habitantes, o policiamento lá é muito pouco. Nós temos ali policial, se tiver 6 policiais, são muitos. Para cuidar de um município que, embora tenha uma população muito pequena, é uma população majoritariamente rural, e em um território maior do que o território de Salvador. Até acontecer uma ocorrência, a polícia chegar lá, pode acabar deixando desamparado outra ocorrência. Então existe também essa dificuldade muito grande. E somado ao caso da própria modus operandi, né, que a gente trata aqui hoje, da polícia, porque não criticando a instituição, porque a gente sabe que isso são ordens. Hoje existe uma ordem para a polícia aqui na Bahia, que em caso de invasão de terra, a polícia não pode proceder com a retirada do invasor. Ela tem que ficar lá só para evitar que um conflito aconteça. Uma violência acontece.
Guardar a ordem judicial, não pode tomar nenhuma medida imediata. Né?
Exato, tem que aguardar uma ordem judicial. Então, o que é que acontece? A polícia não tem condições de ficar um dia inteiro, uma semana, duas, um tempo que a ordem judicial vier a chegar lá para poder resolver a situação e deixar o restante do município desamparado. Então, nós temos esse problema, que é um problema de policiamento, nós temos um problema jurídico, né, que é um problema dos próprios processos que demoram, a questão da corrupção do judiciário, que já foi constatada aqui na Bahia em inúmeros outros casos aí. Saiu recentemente um caso de um fazendeiro muito grande que estava envolvido em escândalo de compra de sentença. Então, isso já se tornou corriqueiro na Bahia. A gente parte para a justiça, temos esse problema. A gente parte para o policiamento, temos o problema de falta de efetivo e de poder de acabar com a invasão, ali meramente dito, e evitar de vez a violência. E quando a gente parte para o legislativo, a gente vê que as leis são fracas. Nós não temos leis que punam de maneira eficiente os verdadeiros culpados. A gente não está tratando aqui só de invasor de terra, a gente está tratando aqui também de grileiros de terra. Hoje a grilagem se tornou rotineira na Bahia, não hoje, né? Isso já tem um tempo, mas é algo rotineiro na Bahia, e a gente não vê esses grileiros sendo punidos da forma como deveriam ser. Então, é uma série de questões que estão envolvidas aí e que a gente fica muitas vezes sem saber, pô, quem é o verdadeiro culpado? Talvez seja o poder público, que não toma, sabe de todos esses problemas e não toma as devidas, os devidos cuidados em relação a isso, né?
Já eu vou entrar nessa seara do poder público, né? É importante falar disso, mas você trouxe uma pauta muito importante, Gabriel Silas, que é a grilagem, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, é um tema muito ouvido quando se fala de campo aqui no interior do estado da Bahia, e muita gente não entende de fato o que é a grilagem e como ela funciona no nosso estado. Então, só para detalhar para o ouvinte, o que é esse fenômeno chamado grilagem?
A grilagem, ela não é nada mais do que uma forma de... utilizar de documentos falsificados, adulterados, para tentar comprovar uma condição de proprietário de quem não é proprietário. Esse termo da grilagem, ele é utilizado porque isso mais antigamente, as pessoas pegavam um documento falsificado, escreviam ali como sendo dono de uma propriedade X, e aí colocavam dentro de uma caixa com grilos para poder envelhecer o papel e dá a impressão de que é uma escritura antiga, um contrato de compra e venda antigo que daria direito àquela pessoa ter aquela posse da terra ou a propriedade ou ser dono da terra. Então envelhecia o documento através desse sistema aí muito
natural,
exatamente, da grilagem. E aí ficou famoso por esse nome, mas que hoje em dia é feito de diversas formas e atualmente com uma sofisticação bem maior. Inclusive com apoio em algumas situações de pessoas do judiciário, de cartórios, da administração pública, municípios, enfim. E justamente buscando o quê? Ter um título que, digamos, eu tenho uma fazenda, vem uma outra pessoa e diz, não, essa fazenda na verdade é minha porque eu tenho um título, um documento, uma escritura de terra anterior à sua que me coloca como dono desse local. E aí você, às vezes, uma pessoa compra uma fazenda e não faz de uma forma devida, não faz no cartório, faz às vezes só com recibo de pagamento, e a outra pessoa tem ali uma escritura que ela às vezes falsificou, que ela conseguiu ir na frente, registrar no cartório e não observaram direito, e aí ela acaba tomando aquele terreno ilegalmente através dessa falsificação de documentos públicos, né? Então... é uma forma de justamente pessoas mal intencionadas se apropriarem de terras, sobretudo no interior, em municípios mais longe, né? Mas que é algo que acontece às vezes até perto de nós também, no litoral norte, inclusive, essa prática ela não é incomum, para poder obter vantagens com isso. Aí, depois que tem aquele título ali da terra, aproveita e vende para outras pessoas e ganha um dinheiro em cima disso, e a pessoa que perdeu a propriedade fica ali a ver navios, né?
Bom, você que ligou o radinho neste momento, você está acompanhando o programa 12 em Pauta Especial, a união do nosso editorial de agro, meio ambiente, de justiça, para trabalhar o tema, esse tema, né, da alta incidência de conflitos por terra no estado da Bahia, um tema que precisamos lidar, enfrentar, refletir de forma firme, de forma profunda, uma conjuntura muito complexa do que vai além desse mero protagonismo que costumamos utilizar de um contra o outro, de urbano contra campo, de agro contra o meio ambiente. Precisamos, de fato, refletir com profundidade sobre essa temática. Estávamos falando sobre responsabilidade e agora eu queria chamar a responsabilidade do Poder Público Federal, Estadual e Municipal nessa conjuntura da terra aqui na Bahia, do conflito de terra. Seja essa responsabilidade por omissão ou por ação nesses conflitos, né? Eu queria pegar a experiência do Baixio, Gabriel Silas, né? Se você puder até partilhar um pouco, de forma breve, o que é que acontece nessa região. Porque tivemos uma ação, que foi uma ação muito boa do governo federal, em fazer o canal do Baixio de Irecê, né? O maior projeto de irrigação da América Latina, que desviou ali a água do Rio São Francisco através de transposição e levou para aquela região que era bastante seca e agora, teoricamente, teria a possibilidade de ser irrigada. Então, foi uma ação positiva do governo federal. Porém, na prática, atualmente existe, de certa forma, uma omissão com cuidado daqueles produtores rurais que estão naquela região, que acreditaram naquele projeto, muitos mudaram suas vidas, né, toda para aquela região e hoje não tem um retorno esperado por omissão do poder público. Outro exemplo, vocês trouxeram agora há pouco, foi a questão da burocracia para lidar com conflitos agrários, né, no papel da polícia. Então, assim, do ponto de vista amplo, como o poder público ele é omisso ou também age em relação aos conflitos de terra no nosso estado da Bahia?
João, excelente pergunta. E aproveitando que você tocou na questão do Baixio de Irecê, hoje o Baixio de Irecê a gente pode tratar que há, sim, uma violência por omissão. Quando a gente observa produtores rurais abandonados, muito sem acesso à água potável, né, chegou lá com o sonho de plantar, produzir e colher, e no final acabaram muitas vezes endividados, alguns adoecidos, por conta de todas essas, né, essa insalubridade vivenciada por eles, por esses pequenos produtores, a gente observa que há uma omissão notória do Estado em relação a isso e precisa ser corrigida, né? Não dá para continuar do jeito que está e isso não vai ser corrigido esperando, sabe, sentando e esperando resolver. Tem que ir atrás, esses produtores têm que reivindicar, a sociedade civil tem que reivindicar, porque o sucesso desse projeto é um sucesso também da Bahia, é um sucesso do povo baiano, principalmente o povo baiano que vive nos perímetros urbanos. Porque o projeto do Baixio de Irecê, ele nasce como um projeto, o maior projeto de agricultura irrigada da América Latina e com a perspectiva de ser um dos maiores polos de fruticultura do Brasil. A gente produzindo fruticultura lá, é mais frutas chegando na mesa dos baianos, com preço justo. A gente está tratando aqui de segurança alimentar, é renda gerada na região de Xique-Xique. Então a gente está tratando de algo que pode sim, que tem um poder de transformação na vida dos baianos e que muitas vezes é deixada de lado, ou então talvez não seja deixada de lado, mas digamos assim, não dado a devida importância por parte do poder público e dos órgãos responsáveis, né? E no tocante a essa questão, João, com certeza nós temos, né? De um lado essa omissão, do outro lado também a questão da própria ação do poder público. O poder público precisa urgentemente ter um banco de dados que consiga catalogar invasores de terra, grileiros de terra, e consigam punir essas pessoas de maneira eficiente. Poder colocar aqui, ó, uma pessoa que invadiu terra não ser beneficiado de políticas públicas do governo do estado, fazer esse banco de dados, evitar que uma pessoa dessa preste concurso, uma pessoa que cometeu invasão de terra, uma violência no campo, sabe, são mecanismos de desestimular esse tipo de mecanismo e evitar o problema, até porque seria em tese, quem deveria legislar sobre essa questão com mais eficiência é o poder federal, né? A gente está tratando aqui de matéria penal, que é de competência da União. Só que, paralelo a isso, o governo do estado tem que buscar caminhos alternativos, porque a gente vê outros estados fazendo isso. Hoje, invasão de terra, por exemplo, em estados como Goiás e Mato Grosso, é quase inexistente. Por quê? Porque lá o poder público, né, existe uma ordem por parte do estado de que quem invadiu terra, a polícia vai proceder com a retirada imediatamente. Então, nós precisamos desse amparo para que a polícia possa fazer o trabalho. A gente não está falando aqui de excessos, nós estamos falando, ó, meu amigo, você está aqui, você invadiu essa terra. A gente vai ver quem é o verdadeiro culpado. Até a gente descobrir quem é o verdadeiro culpado, vamos todo mundo para a delegacia ali para se resolver. Vamos buscar de quem é e por aí vai. E manter pelo menos a segurança de quem já está lá E quem não está e está querendo entrar, procure na justiça um mecanismo para poder provar que aquela terra é sua, o que tem direito àquela terra. Não invadir, promover violência, roubar, acabar, né, gerando esse caos.
Até porque quando a ausência do Estado e da segurança do Estado, os próprios particulares eles tentam se colocar no lugar das forças de segurança e, digamos, fazer justiça do que eles acham justiça com as próprias mãos. Essa questão, por exemplo, que a gente pode até fazer um paralelo com situações de violência na cidade, mas como nós estamos falando do campo, a falta de um aparato policial ali para poder solucionar essas questões ou mesmo para poder mediar um conflito ali, impedir que tenha violência, e o medo de alguns produtores de perder uma terra e levar anos na justiça até conseguir retornar ela, perder produção, perder, enfim, patrimônio. Isso, inclusive, coloca muitos deles na condição de querer se armar, de quando existe uma possibilidade, talvez, de tentar uma invasão, ele parte para a violência, porque muitos deles vão pensar, por exemplo, ah, isso aqui é o meu sustento. Temos produtores que têm terras pequenas e que é uma agricultura ali que ele faz para sobreviver. E ele vai falar, ó, se uma pessoa vai tentar invadir minha terra, então eu vou brigar por ela, eu vou morrer, o outro vai morrer, e eu vou me armar, já que eu sei que a polícia não vai chegar. Isso estimula também a violência entre particulares, né? Quando a gente tem forças de segurança do Estado que não estão ali presentes para poder impedir conflitos, os próprios particulares vão se colocar no lugar dessas forças de segurança e elas que vão partir para a violência. Então existe essa questão, muito por isso também é que ao longo dos anos houve uma tendência que repercutiu até a nível nacional, como nas eleições passadas, com Bolsonaro, que trazia uma corrente de alguns produtores e fazendeiros que eram a favor de aumentar a possibilidade de facilitar o acesso de armas ao campo, porque muitas pessoas traziam essas demandas. Então, percebe-se que isso reflete também, principalmente no interior, em uma tendência maior para o armamentismo, para o aumento de acesso a armas, justamente por esse medo, porque sabe que existe ali uma falta de policiamento, de pessoas suficientes nas corporações, e aí as pessoas vão, então se alguém não vai estar lá para me defender, eu mesmo vou me defender, e é nessas situações que acontece aumento de violência, mortes, enfim, todo tipo de problema, né?
Bom, doutor Gabriel Silas, doutor Gabriel Cavalcante, outro ponto importante dessa relação de conflitos de terra no interior do estado da Bahia é uma relação do macro com o micro, dos grandes produtores com os pequenos produtores. A globalização do agronegócio e da cadeia produtiva exportadora em todo o Brasil, essa dinâmica também do nosso estado da Bahia, gera um pouco, né, de conflito entre os grandes e os pequenos. A produção de soja, irrigação, grandes latifúndios. Como isso contribui para que seja aí, alimentada essa rixa, digamos assim, entre muitas aspas, entre os grandes produtores e os pequenos e as comunidades tradicionais? E como resolver esse impasse?
João, então, a principal forma de resolver esse impasse é com a segurança da propriedade privada, certo? A gente, quando a gente fala em segurança da propriedade privada, a gente não está falando aqui em defender apenas a propriedade privada do grande. A gente está falando aqui, sobretudo, para defender a propriedade privada do pequeno. Sobretudo daqueles que não têm condições financeiras, às vezes, de poder entrar com um processo judicial. Não vão conseguir lidar com isso. Então, para a gente poder proteger a propriedade privada, para que esses pequenos tenham segurança de que aquilo, que a propriedade deles é inviolável, a gente precisa de que o Estado, de que os cartórios e de que o judiciário cumpra o papel, né, constitucional de garantir que essa propriedade dessa pessoa esteja tudo ok. Então, aí entra todo esse trabalho aí de luta contra a questão da corrupção, né, dentro do sistema judiciário, dentro dos sistemas cartorais, né, de registro de imóveis. A gente entra aí nessa questão da legislação. Hoje, infelizmente, nós temos aqui muitos produtores que têm uma dificuldade muito grande de ter o título de propriedade e ficar ali naquele recibo de compra e venda por conta da burocracia. Existem muitas terras devolutas, muitos produtores que são posseiros, que não têm o título de propriedade, e por conta dessa qualidade de posseiro e dessa dificuldade de regularizar a sua propriedade, ele fica à mercê de grilagem, fica à mercê de invasão de terra, fica à mercê até de perder seus imóveis para o próprio Estado. Então, Há uma fragilidade nisso. E para isso a gente precisa buscar mecanismos, talvez buscando inspiração em países que vêm fazendo e dando certo essa questão da propriedade privada, para que esses produtores que estão lá, principalmente os pequenos, tenham facilidade de registrar o seu imóvel, de ter seu título de propriedade em dias, e de que em casos de uma invasão, uma grilagem de terra, existam mecanismos públicos, porque é dever do Estado garantir essa inviolabilidade da propriedade privada. E não fazer o contrário, como acontece aqui, sobreposição de escrituras, como o Dr. Cavalcante falou, facilidade para processos de falsificação e de grilagem de terra. Então a gente precisa ir por esse caminho, né? E o caminho, com certeza, parte do Estado, e a solução é a segurança da propriedade privada, segurança para os pequenos, segurança para os grandes, segurança para os povos tradicionais, que suas áreas sejam invioláveis, e isso só vai partir do Estado.
Bom, outro assunto, outra segmentação, que é importante a gente desconstruir nesse especial no 12 em Pauta, é essa relação produção rural e meio ambiente. Há consequências ambientais de justiça ambiental ligadas a esses conflitos por terra? Desmatamento, perda de acesso à água, degradação dos territórios. Como isso repercute aqui na Bahia? E como equilibrar produção rural e meio ambiente? São antagônicos de fato? Ou dá para ter uma produção rural sustentável, respeitando aí as regiões, as especificidades e, claro, não alimentando esses conflitos?
Então, esse ideal do desenvolvimento sustentável no campo é algo que vem se difundindo, assim, há um tempo atrás, eu acho que era algo que era muito mais questionado por alguns setores da sociedade, se o campo ele conseguia se desenvolver de modo sustentável, principalmente por muitos relatos da questão do desmatamento mesmo, da Amazônia Legal. Mas hoje parece que existe, aos poucos, uma abertura para esse tema por parte de quem criticava, às vezes, a produção de alimentos, o agronegócio, percebendo que as terras privadas elas são uma realidade que não há, pelo menos no curto e médio prazo, uma possibilidade de serem abolidas. É uma realidade que existe, existem cada vez mais grandes empresas que estão comprando terras, empresas e países, empresas também financiadas por países fora do Brasil que estão comprando terras no Brasil, na Bahia, grandes conglomerados de outros estados que estão comprando terras na Bahia, e isso é uma realidade que se coloca. Então, de certa forma, deve-se procurar o apoio dos produtores, inclusive dos grandes, para promover uma proteção ambiental. Porque se eles têm grandes faixas de terra, o ideal da consequência disso é que eles consigam também proteger grandes faixas de terra. Então, acho que a grande questão é fazer com que a legislação que existe possa ser aplicada e valer. Para que, de fato, possa se ter um desenvolvimento, porque cada vez mais a tecnologia no campo tem propiciado um aumento da produção, um aumento das safras, que estão, algumas delas batem recordes ao longo dos anos. E se existe uma possibilidade de, em um determinado território, aumentar aquela produção, é possível também que naquele território uma parcela do espaço seja utilizada para a preservação do meio ambiente. Então, com o desenvolvimento tecnológico, com respeito à legislação, com a boa assessoria dos produtores e uma boa fiscalização do poder público, sobretudo, que atualmente, infelizmente, tem um baixo efetivo de pessoas para fiscalizar essas terras, com isso, o desenvolvimento sustentável, eu acredito particularmente que seja plenamente possível, porque ao mesmo tempo que você tem que proteger o planeta, tem que garantir o futuro, as próximas gerações estejam num local apto a elas viverem com dignidade, é preciso também produzir os alimentos para o mundo, tanto para o consumo interno, quanto para a exportação também, e isso só se dá para a produção de alimentos e a possibilidade de ter até um acesso mais fácil a alimentos básicos se dá através da produção, do agronegócio, de todos os pontos de vista, do pequeno, do médio, do grande agricultor. Eles fazem parte dessa dinâmica de alimentar o mundo e de promover também um meio ambiente sustentável. Né?
Com certeza, Cavalcante. E eu acredito realmente que é possível a sustentabilidade no agro. Hoje, o Brasil é um país que vem, apesar de todas as dificuldades que a gente observa, né? Existe também muito alarde em torno disso. Porque, infelizmente, hoje a pauta ambiental ela se tornou também uma pauta ideológica, né, digamos assim. E aí acaba criando esses alardes e essas dicotomias, como falamos no início da entrevista. A questão nossa aqui hoje é que, se formos colocar terras, né, áreas preservadas dentro de imóveis rurais no Brasil, nós temos o equivalente a 10 países europeus juntos. Então não é pouca coisa, né? A gente está tratando aqui de produtores rurais. Existem muitos produtores rurais e a grande maioria deles fazem um trabalho muito sério de preservação ambiental, porque se eles não preservarem o meio ambiente, se eles não preservarem a reserva legal, se eles não garantirem a segurança nas áreas de preservação permanente dentro dos seus imóveis, eles não vão ter acesso a crédito, eles não vão conseguir vender seus produtos, principalmente exportar seus produtos, porque lá fora eles não aceitam produtos oriundos, né, de áreas que foram desmatadas ilegalmente. E principalmente com essa nova legislação europeia em torno da questão ambiental. Então, o ponto central hoje é: o Brasil, a grande maioria dos produtores rurais no Brasil vem fazendo o seu dever de casa. E os que não estão fazendo, que se dizem produtores rurais, que muitos não são, são simplesmente especuladores imobiliários, desmatam tudo para tentar vender, estão voltados aí para outra linha, muitos deles aí são verdadeiros criminosos e não estão realmente dispostos. Mas a grande maioria, isso a gente pode garantir, a maioria absoluta dos produtores rurais preservam, estão de acordo com essa linha de sustentabilidade, e a gente quer isso, a gente quer que aqui continue assim. E quem realmente desmatou ilegal, de maneira ilegal, quem está fazendo queimadas ilegais, derrubando árvores na Amazônia, como a gente vê muito acontecendo, principalmente para fazer essa questão da especulação imobiliária, devem ser punidos, com toda certeza.
Maravilha, gente. Nosso papo está chegando no finalzinho. Que bom, né, refletir sobre esse tema, sobre os conflitos de terra. E que bom ter esperança que a gente pode ter um cenário mais favorável, um cenário mais assim, pacífico, que eu acho que com calma e tranquilidade a gente consegue avançar e ir em frente. Então, eu queria finalizar perguntando a vocês, para cada um de forma individual, o que é que significa o campo para vocês e qual a potência do campo baiano se esses conflitos por terra que temos se cessarem, se o diálogo prevalecer, se os setores se alinharem, o potencial que a gente tem como Estado da Bahia de figurar, protagonizar aí essa potência que é o campo baiano a nível nacional e também a nível internacional.
Então, o campo, no contexto da Bahia, dentro desse contexto nacional, eu acho que ele é um grande propagador da emancipação da população do interior. É onde você pode permitir que as famílias cresçam, que os seus filhos não precisem sair de lá para poder irem para capitais, para poder irem para outros estados, porque hoje no campo você tem tecnologia nas fazendas, nas produções, você tem demanda por profissionais altamente qualificados. Isso também faz com que empresas tenham que ir até esses locais, você faz com que outros negócios girem em torno de quem está morando lá, trabalhando lá. Então, é uma oportunidade de desenvolvimento dos pequenos municípios. A gente tem que olhar com todo carinho para esse desenvolvimento da produção no interior, porque isso permite com que pessoas que, há um tempo atrás, a gente sabe da história do nosso país, saíam daqui da Bahia, pegavam ônibus, entravam no fundo de caminhões para ir para São Paulo trabalhar, tenham ali dentro do local onde elas nasceram, da terra onde a família delas criou elas, uma oportunidade de se desenvolver, ter um emprego e continuar naquele local, sem precisar buscar oportunidades em outros locais. Então, eu acredito de verdade que esse desenvolvimento do campo, através da tecnologia, através de fato, uma propagação de tudo que nós falamos aqui, do desenvolvimento sustentável, de uma segurança jurídica e tantas outras coisas, ela permite que essa população ela seja emancipada e permaneça lá, criando suas raízes, criando sua família e buscando a sua dignidade onde ela nasceu, sem precisar, às vezes, ir para outro local, outro centro, né?
Com certeza, Cavalcante. É assim, a história do Brasil ela se confunde com a história da agricultura dentro do Brasil. Nós nascemos como um país agroexportador, nós nos desenvolvemos enquanto um país que é formado pela agricultura, pela agropecuária, e se tornou um país tão vasto por conta desses homens e mulheres que estão no campo e que foram arriscar suas vidas no oeste adentro do nosso país. Então, o agro, o Brasil é agricultura, o Brasil é o agro, e ele tem um fator importante não só em números econômicos no nosso PIB, mas também em nossa cultura, também no dia a dia. Quase todos nós temos algum parente no interior, todo mundo gosta, quer um interior para chamar de seu, e no final das contas, a agricultura, a agropecuária, a relação do sertanejo, né, é uma relação fundamental para o desenvolvimento do país como um todo, porque se o campo não planta e não colhe, a cidade não come. E isso é um fato. Então nós precisamos valorizar, né, o interior, né, precisamos valorizar o interior do nosso estado, precisamos garantir segurança jurídica, segurança da propriedade privada, evitar esses conflitos, garantir que as áreas, né, dos povos tradicionais sejam protegidas e demarcadas, e evitar também, né, o desmatamento ilegal. Mas para a gente chegar nesse ideal de país, com certeza vai haver ainda muita luta, muitas dificuldades, mas eu acredito que é plenamente possível, porque nós temos a maior riqueza de todas, que é o nosso próprio povo.
Maravilha, e eu finalizo com o nosso querido Chico Buarque, Milton Nascimento, esse cio da terra, dizendo, né, que é preciso decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel e se lambuzar de mel, e afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação, fecundar o chão. Muito obrigado, doutor Gabriel Cavalcante, doutor Gabriel Silas, pela disponibilidade em partilhar com a nossa audiência os caminhos de esperança para lidar com essa triste, mas modificável, né, presença dos conflitos relacionados à terra no interior do estado da Bahia. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Emerson Araújo, pela operação deste programa especial. E acostume-se, pois teremos assim um 12 em pauta sempre que possível, explorando uma temática importante e urgente da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu sou João Vitor, esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em Pauta.
Em junho, o Brasil completa 25 anos do Programa Nacional de Triagem Neonatal, o PNTN. O nome longo pode não ser tão conhecido, mas o chamado teste do pezinho entrou no imaginário brasileiro. Embora o exame já fosse realizado desde a década de 70, apenas em junho de 2001 ele foi introduzido de vez em todo o país através do Sistema Único de Saúde, o SUS. No Rio Grande do Sul, ao longo deste período, mais de 2 milhões e meio de recém-nascidos passaram pelo teste, permitindo a proteção precoce e evitando mortes infantis, como lembra a coordenadora da Saúde da Criança na Secretaria Estadual de Saúde, a SES, Andréia Leuzin.
Nesse período, cerca de 2.600 crianças foram diagnosticadas no nosso serviço de referência, e se essas crianças não tivessem sido identificadas, triadas e tratadas precocemente, elas poderiam ter complicações graves ou, inclusive, podendo ir a óbito. O teste do pezinho, ele representa muito mais do que um exame simples, ele é uma estratégia essencial de prevenção, pois ele permite identificar doenças antes mesmo do surgimento dos sintomas. Ele reduz significativamente o risco de sequelas, melhora a qualidade de vida de crianças.
O PNTN é uma das principais políticas públicas de promoção da saúde infantil do SUS e garante a todos os recém-nascidos brasileiros o acesso gratuito ao exame. No Rio Grande do Sul são cerca de 8 mil testes por mês. Andréia lembra que o teste do pezinho já diagnosticou uma série de doenças e tem evoluído para ampliar ainda mais essa capacidade de diagnóstico.
Atualmente, o teste permite a identificação de 7 doenças, incluindo a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a doença falciforme e outra hemoglobinopatias, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita, a deficiência de biotinidase e a toxoplasmose congênita. Estamos também atualmente avançando na ampliação da triagem neonatal com a incorporação de mais duas doenças raras, a AME, atrofia muscular espinhal, e a SCID, que é a imunodeficiência combinada grave.
O número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho no Rio Grande do Sul está em fase de ampliação. Para isso, serão investidos R$ 36 milhões nos próximos 48 meses. O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, atua como serviço de referência em triagem neonatal no estado. A instituição é responsável pela coordenação técnica do programa, confirmação diagnóstica dos casos suspeitos e acompanhamento especializado das crianças diagnosticadas, em articulação com a rede de maternidade, a atenção primária e os serviços especializados. Dados do Ministério da Saúde indicam que, nos últimos anos, a cobertura do teste do pezinho no Rio Grande do Sul pelo SUS tem se mantido em torno de 75%. Em 2025, por exemplo, foram feitos 88.475 exames na rede pública, para um total de 115.103 nascidos vivos. Esse número representa, então, uma cobertura de quase 77% no ano passado. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM, conectada em você.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas